Rádio Brasil Atual. Para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail redação@jornalbrasilatual.com.br ou WhatsApp DDD 11 96893-7672. Acompanhe a nossa programação também pelo site redebrasilatual.com.br.
TVT Cidades.
Olá, muito boa noite para você que estava com a gente até bem pouco tempo aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual e que agora nos acompanha também no YouTube da TVT e no YouTube da Rádio Brasil Atual no nosso quadro semanal, aliás, nosso quadro diário com o TVT Cidades. Hoje, aqui nos estúdios direto da Avenida Paulista, o professor Newton Lima Neto, ele que é ex-reitor da Universidade Federal de São Carlos, foi prefeito lá na cidade, deputado federal também, e que agora retoma suas atividades políticas, se colocando à disposição como pré-candidato à Prefeitura de São Carlos. Professor Newton Lima, prazer recebê-lo aqui no TVT Cidade, seja bem-vindo.
Prazer é todo meu, Cosmo, Rafa, internautas, ouvintes. Uma boa noite a todos, estou à disposição para debater algo que é tão fundamental para o Brasil hoje, que são as eleições municipais de outubro.
Perfeito. Professor, antes da gente entrar nessa questão especificamente das eleições municipais, vamos falar um pouco da sua trajetória na cidade de São Carlos. Professor, foi reitor da universidade, uma das melhores universidades federais deste país, e também foi chefe do executivo na cidade. Fala um pouco para a gente da sua trajetória lá em São Carlos.
Me formei aqui em São Paulo, na USP, nasci na capital. Me formei em 75, em 76, no final, em 76 fui para São Carlos. E de lá para cá, para a Universidade Federal, e de lá para cá eu estou com essa vida quase 50 anos na cidade. Meus filhos foram todos, 5 filhos criados na cidade de São Carlos. E eu tive uma primeira atividade fundamental profissional como professor. Fomos lá montar o departamento de engenharia química com os profissionais. Depois fui na carreira acadêmica, fazendo mestrado, doutorado, me doutorei pela USP. Formamos criamos cursos muito importantes. Acabei sendo eleito vice-reitor da UFSCar, depois reitor da Universidade Federal. E quando, para minha surpresa, em 98, o diretório estadual e o presidente nacional, o presidente Lula, chegaram à conclusão, junto com a Marta Suplicy, que foi a candidata a governadora, de que eu deveria compor a chapa com ela como candidata a vice-governadora. Foi uma primeira experiência, digamos assim, política eleitoral. Quase me tornei a minha primeira experiência vice-governador de São Paulo, porque a Marta foi muito bem. Sim. Ficamos em terceiro lugar a 0,04% em 98 dos votos em relação ao Mário Covas, cujo vice era o Geraldo Alckmin. O primeiro colocado no primeiro turno foi Paulo Maluf, e quase nós fomos para o segundo turno, e certamente a Marta ganharia, porque estava um processo de ascensão extraordinário naquele momento, e havia um enfrentamento importante com o conservadorismo representado pela candidatura do Maluf. E aí, por pouco, acabamos perdendo, mas apoiamos o Mário Covas e Geraldo Alckmin. Eu liguei para o Geraldo Alckmin como candidato a vice-governador para contar para ele a decisão que havíamos tomado no diretório estadual do PT do nosso estado, e a Marta, por óbvio, fez a mesma coisa com o Mário Covas, e ajudamos, o PT ajudou muito naquela oportunidade a mantermos um governo social-democrata na cidade, no estado de São Paulo, com o Mário Covas governador. Depois de lá, 2 anos depois, a Marta concorreu na capital e ganhou. Eu concorri em São Carlos e ganhei meu primeiro mandato, depois renovado, e depois também um ex-reitor da UFSCar, Oswaldo Barba, que nos sucedeu na UFSCar. Ele acabou fazendo o terceiro mandato nosso na cidade. Foi um ciclo de 12 anos, 2001, de muito progresso, de muito destaque, de experiências inovadoras, democráticas com a população, muitos investimentos. A população sempre dizia para nós: mudar a cara da cidade. Vocês mudaram a cara da cidade, e mudamos mesmo. Foram muitos empreendimentos importantes. São Carlos acabou ficando entre as 20 melhores cidades do Brasil em vários rankings. prêmios aconteceram, qualidade de vida, atração, investimento, sempre, e sempre com a concepção de que uma cidade inovadora como é, pelas duas universidades públicas que tem, USP e UFSCar, as duas Embrapas que temos lá, que são muito fortes, os parques tecnológicos, e depois ainda tive a oportunidade de trabalhar como prefeito e deputado para trazer um dos campos do Instituto Federal de São Paulo para a nossa cidade. Então, o que não falta lá é a quantidade de gente qualificada, é a cidade que tem a maior quantidade, que a gente fala de doutores em várias áreas do conhecimento por habitante do Brasil, é um para cada 100 mil, para 100 pessoas, um doutor para cada 100 habitantes, e é a cidade hoje que bate recorde de startups em várias áreas. Nós temos um padrão internacional que se rivaliza com Israel, que é um país que mais tem startups no planeta. Então, nós somos uma cidade muito, do ponto de vista tecnológico, científico, muito forte, que gera quadros muito importantes para o desenvolvimento da cidade, do estado e do país, sem dúvida nenhuma.
Agora, professor, o senhor lembrou, o senhor foi eleito pela primeira vez em 2002, e a situação do Brasil, de alguma maneira, lembra o que acontece hoje. Em 2002, quando o presidente...
2001, na verdade, eu fui ali em 2000.
Sim, sim.
Eu fiquei dois anos, no final, do governo Fernando Henrique, aí o Lula assumiu em 2003.
O senhor tem razão, desculpa.
Não,
mas é verdade, sim. Mas, de qualquer maneira, o presidente Lula é eleito em 2002, o senhor tem dois anos, os dois primeiros anos com o Fernando Henrique, isso. os dois finais com o Lula. E nessa época havia muita preocupação com as crises econômicas, falta de dinheiro e tudo mais. A mesma coisa está acontecendo agora, depois do fracasso das gestões, tanto de Temer, do golpista Temer, como do inominável. O senhor acredita que agora em 2022, colocando seu nome de novo para... Enfim, o escrutínio da população de São Carlos, no caso de ser eleito, o senhor acha que é possível recuperar o sucesso das eleições lá de 2001?
Eu acho que sim, porque nós estamos com um ambiente de desenvolvimento econômico que está aos olhos vistos. Esse final de semana foi publicado, e vocês deram esse valor, esse dado, que a renda média per capita das pessoas no Brasil cresceu 11,5%, quer dizer, nós estamos hoje com maior renda para as pessoas, fruto dos projetos do Desenrola. Hoje melhorou ainda, porque foi apresentado o projeto Acredita pelo presidente Lula, porque tanto o Desenrola Brasil, melhor dizendo, Desenrola Brasil, que é para dar crédito, renegociar as dívidas das pessoas, e agora para os empreendedores individuais, lançado hoje pelo Lula, mas os micro e pequenos empreendedores, para arrumarem a sua situação, terem crédito para produzir e com isso desenvolver ainda mais. O Brasil teve 3% de crescimento no ano passado, também não acontecia isso há algum tempo, está previsto mais para o ano 2024, então nós estamos com um conjunto de ações de melhoria da massa salarial, do poder de compra do brasileiro, o salário mínimo aumentando acima do valor da inflação, que não acontecia também há muito tempo. Os indicadores que nós temos econômicos são bastante, nos trazem bastante esperança. E eu tenho certeza, agora com o programa de Nova Indústria Brasil, da NEO, podemos chamar assim, reindustrialização brasileira, pautada na sustentabilidade, pautada na inclusão social, o Brasil liderando no mundo essa posição. Eu acho que é um ambiente muito próspero para fazer prosperar também os municípios brasileiros. Eu estou muito feliz por causa disso. Quando nós assumimos lá em 2002, a situação do Brasil, de fato, pós Fernando Henrique, não era das melhores. O Lula fez um movimento que levou o Brasil até a posição sexta, sétima posição do PIB, da riqueza mundial, e nós já estamos chegando de volta, porque até o governo passado nós tínhamos caído para 12º lugar em riqueza mundial e já estamos hoje chegando na oitava posição. O Brasil tem toda e total condição de voltar a ser uma sexta maior riqueza do mundo, com distribuição de renda, que é o que é mais importante. Então, para as cidades, a gente vai ter uma parceria muito boa. Aqui tem uma informação que eu acho importante que o ouvinte, o internauta saiba, é que todo o volume de impostos que são arrecadados nas três esferas de governo, municipal, estadual e a União, quando você soma tudo, a a União fica com 55% dos recursos. Os municípios estão hoje na faixa dos 24%, os estados com essa diferença, 20% e poucos%. Quer dizer, os municípios não têm recursos suficientes para fazer grandes investimentos. E tem aumentado bastante, digamos assim, as responsabilidades para os municípios na saúde, já era na educação, mas também e sobretudo segurança pública, que não é uma obrigação constitucional dos prefeitos, mas a população que mora na cidade quer providências que precisam ser tomadas para a diminuição do grau de insegurança que existe de fato na sociedade de uma maneira geral, no Brasil e no mundo. E nós, portanto, temos que fazer, para poder fazer São Carlos nesse novo ciclo agora, voltar a ser uma cidade que assuma posições no ranking de qualidade de vida, é preciso pensar a cidade como uma cidade moderna, uma cidade inovadora, uma cidade empreendedora, uma cidade democrática na relação com o seu povo, aí entra o orçamento participativo que dá voz para as pessoas, sustentável, porque hoje é moda internacional, se você quiser buscar inclusive dinheiro, tem que provar a sustentabilidade ambiental, e o Brasil vai liderar, vai ser o protagonista fundamental dessa campanha, e inclusiva, para a gente acabar com os bolsões que infelizmente prosperaram de miséria. São Carlos voltou a ter favelas, fazer ocupações, pessoas morando na rua, isso não existia na nossa época. E é possível, em parceria com os governos estadual, onde tem mais dinheiro, e federal, particularmente esses programas, com essa visão que o governo Lula tem, né, a gente dá um impulso de novo e fazer a cidade mais uma vez brilhar.
Professor Nilton, se a gente sabe que as cidades, seja ela de pequeno, médio ou grande porte, ela tem gargalos. E política pública é essencial para que, de fato, leve qualidade de vida digna para a sua população. Saúde, educação, moradia digna, transporte público, mobilidade urbana, elas geralmente circulam e são comuns a todas as cidades. Como é que está essa questão hoje em São Carlos? São Carlos é uma cidade de referência pelas suas universidades, polo provedor de conhecimento. Mas no que diz respeito à produção de políticas públicas que favoreçam a vida da sua população, como é que está esse guarda-chuva que eu citei agora lá em São Carlos neste momento?
Cosmo, nós internautas, sobretudo quem está em São Carlos, sabe o que eu vou falar. Nós, pelo PT, lançamos um programa chamado Participa São Carlos, para andar pela cidade, fazer reuniões, conhecer os problemas da cidade. Abrimos um canal pela internet, Rafa. Abrimos um canal nas redes sociais, a gente tem número do WhatsApp e tal, e estamos recebendo várias contribuições. As pessoas estão participando, dando a sua opinião. E a revolta é muito grande. A gente tem três campeões nesse, até esse momento, o programa continua, nós vamos para a rua conversando e levantando, e três campeões de políticas públicas que são, que estão muito a desejar e que, lamentavelmente, são campeões de reclamação do povo. Saúde, está muito ruim na cidade. A transporte público, pessimamente na cidade. E a zeladoria, a cidade está abandonada. As pessoas dizem assim, São Carlos está largada, porque a quantidade de lixo, entulho, de prédios que estão do patrimônio público, que estão descuidados, as ruas esburacadas, calçadas, praças. Infelizmente, uma cidade muito bonita, ela se tornou, por desleixo, por falta de atenção nos últimos 12 anos, a cidade saiu do ranking das melhores cidades de qualidade de vida. Isso traz problema para a atração de novos empreendimentos, porque não é só qualidade de vida para a população, é também um chamariz fundamental de novas oportunidades para os jovens, para a criação de trabalho, todo mundo sabe disso. E deixar a cidade no ranking como a gente fez deu a prosperidade. Depois, retrocesso. E é possível criar um novo ciclo de prosperidade, porque a população nos aponta. Democraticamente a gente vai ouvi-la e o governo, nós vamos governar novamente com ela, criando cidadania política para que o tempo todo a gente possa estar colado naquilo, como a gente diz, o Lula tem uma frase que eu gosto muito, a gente, como é que ele fala? Ele fala assim, os olhos veem e o coração sente aonde os pés vão. Então, para nós, isso está no DNA do Partido dos Trabalhadores e da nossa Frente Democrática, que nós criamos com 7 agremiações na nossa cidade, todo mundo absolutamente convencido que é da população, que sabe onde o calo dói, que você tem que organizar, fazer um planejamento, bons projetos e buscar dinheiro fora. Precisa, para isso, uma liderança que possa fazer um conjunto de pessoas, uma Câmara Municipal atuante, que seja legislativa do ponto de vista da sua essência constitucional, e um executivo forte que consiga se organizar, integrar e poder ter a capacidade de buscar recursos. Quando nós dirigimos 12 anos a cidade, em parceria sobretudo com o governo federal, mas também com o governo estadual, governador Alckmin, nosso hoje vice-presidente, ministro da Indústria e Comércio, nos ajudou também, a gente tinha projetos bons, captava os recursos e foi fazendo canteiro de obras. Eu vou dar um exemplo concreto, você citou a habitação popular. Quando nós saímos, nós construímos, com a ajuda do governo federal e do governo estadual também, 5 mil casas populares. Depois que nós saímos, portanto, de 2013 até agora, nenhuma casa popular. O presidente Lula, ao reabrir o programa Minha Casa Minha Vida, já concedeu 400 unidades per programa normal, mas tem o programa Entidades também. Sim. Que acabou de uma entidade da cidade que fez um programa, recebeu 240 unidades. Então nós já conseguimos as primeiras 640, mas veja quanto tempo. Desde 2013 que a gente tem praticamente 10 anos, 11 anos sem construir uma única casa popular para as pessoas de baixíssima renda de faixa 1.
Professor, o senhor falou que os problemas já apontados pela população envolvem saúde, transporte público e zeladoria.
Entre outros, esses três são os campeões.
Então, vamos lá. Na questão da saúde, havia um equipamento fundamental, importantíssimo, que era o Hospital Universitário, que chegou a ter problemas gravíssimos, chegou até a fechar as portas, se eu não me engano.
Não fechou as portas. Mas quase isso, mas né? Ele fechou as portas por decisão do governo do estado, porque o Hospital Universitário, o Hospital Público, ele está no sistema SUS. Sim. E a gestão é estadual, e ele deixou de ser um hospital de porta aberta para atendimento emergencial. Mas ele, como hospital terciário, o que aconteceu foi que forças políticas contrárias ao seu desenvolvimento impediram que o hospital tivesse os 212 leitos que foram projetados por nós, por mim, na verdade, quando era prefeito, porque foi em 2005, dia 31 de março de 2005, que o presidente Lula colocou o primeiro carrinho de concreto no primeiro pilar. E você veja, nós estamos aqui em 2024, e aquele era para o hospital universitário, escola depois universitário, que deu suporte ao curso de medicina da UFSCar, que está fazendo um trabalho maravilhoso, foi fundamental junto com a Santa Casa, junto com o Unimed de São Carlos. O hospital teve um papel fundamental no salvamento de pessoas durante a pandemia, com índice bastante grande de eficácia e eficiência. O nosso hospital ficou parado com 60 leitos e abriu até 212. Para nossa felicidade, o presidente Lula, no PAC, no ano passado, já determinou para a universidade, para a reitoria da Universidade Federal e para o hospital que é ligado ao Ministério da Educação, porque ele é um hospital de formação de gente, além de 100% SUS, de altíssima qualidade, a fazer a licitação, R$24 milhões, que vão completar o segundo e o terceiro andares. Vamos, 2025 para 26, o Hospital Universitário da UFSCar vai estar no miolo do estado de São Paulo, na região central do estado. Não, vai ser uma baita referência, porque 100% SUS vai receber gente de todos os lugares que o sistema SUS vai determinar pela coordenação do governo do estado, na regional Araraquara, e nós vamos receber uma série de pessoas que serão tratadas com o que tem de mais desenvolvido na medicina, com uma retaguarda de cursos de saúde espetacular, fisioterapia, enfermagem, dentre outros, além da medicina, e vai ser uma grande referência. Já temos em Ribeirão Preto o da USP, que é o Hospital das Clínicas, o HC, e o da UFSCar vai ser o grande referência do hospital público, com 212 leitos, graças a Deus.
Na questão do transporte, graves problemas também na licitação das empresas que iam operar o sistema. Como é que está isso hoje?
Continua uma situação de acho que o São Carlos hoje tem o maior subsídio de recursos pagos dos cofres públicos para uma empresa de transporte, mais de R$4 milhões, sem que a tarifa fosse reduzida. Porque o subsídio, quando ele aparece, a população sabe disso, é um dinheiro que sai do caixa da prefeitura para que a população pague menos no valor da passagem. E, infelizmente, não foi isso que aconteceu. A qualidade do serviço muito reclamada também, número de linhas reduzido.
Esse contrato ele pode ser modificado?
Não sei. E essa é uma questão que vai ficar para o próximo prefeito. Ele vai precisar analisar. Esse aqui que está sendo apontado. Nós estamos na fase de apuração dos maiores problemas e, de fato, esse do transporte público aparece com muita... assim, com uma coisa que eu dizia que há um grau de unanimidade, de tanto, de tão ruim que a coisa está funcionando e de quanto dinheiro é gasto para o resultado que não tem retorno para a população.
Professor Nilton Lima, nas administrações do Partido dos Trabalhadores, o orçamento participativo, o PPA participativo, são marcas do PT...
Como eu falei, nosso DNA, né? Está no sangue.
Em todo o território nacional. Quando o senhor foi prefeito e depois o sucessor também implementaram o orçamento participativo, nesses últimos 10 anos, 12 anos em São Carlos, teve participação popular?
Nenhuma participação popular. Nada, nenhuma participação popular.
Em se falando do orçamento participativo e do PPA participativo, pensando que lá na frente o senhor tenha êxito na sua caminhada, aí no seu projeto aí de retomar e voltar a comandar o Executivo Municipal de São Carlos. Volta o orçamento participativo e mais. Dá para trabalhar novas tecnologias para implementar e trazer mais a população?
A Frente Democrática, pela reconstrução de São Carlos, já tomou essa decisão e já estamos fazendo uma preparação de um pré-programa de governo já com essa metodologia democrática. Conversar com o povo, trazer... como eu disse, já construir um plano absolutamente colado naquilo que o povo sente e que aquilo que o povo quer. Pois bem, como nossa prática é a de governar, se a Frente Democrática assumiu o comando político da cidade, o executivo da cidade a partir de 1º de janeiro, certamente já vai, nós vamos nos primeiros dias, nas primeiras semanas, já divulgar o calendário das reuniões. Porque o orçamento participativo não é só perguntar.
Claro.
É permitir que o cidadão vote as prioridades. É dizer para ele o quanto é que tem no caixa da prefeitura, quanto é que a prefeitura ela está devendo. E é uma obrigação do poder executivo ir em todos os bairros, chamar as reuniões e prestar contas e depois falar, ó, aqui nós temos para quais são as prioridades que vocês estabelecem. Estabelecemos a proposta e, por votação, um cartão, a mão levantada, as pessoas falam, não, aqui a prioridade é a reforma do posto de saúde, precisa fazer uma praça esportiva, aqui é uma construção de creche. Isso tudo aconteceu e foi um sucesso espetacular. Nós precisamos ampliar o número de casas, é assim vai. Isso já tem que estar já está na nossa cabeça, dos partidos que acompanham a frente, que nós vamos governar juntos, inclusive, com prefeitura e secretários e secretárias em conjunto onde o povo mora.
Então,
diz o meu nascimento, ir aonde o povo está.
Fala pra gente então dessa frente, quais são os partidos, professor?
A gente está na
porque federação... além do executivo, é importante ter também uma base parlamentar que dê suporte à sua administração no caso da sua vitória. Se o senhor for eleito, o seu secretariado, o senhor vai ter a preocupação de também fazer ele paritário? A participação das mulheres no executivo também vai acontecer?
Esse é um sonho. Esse é um sonho e tem que ser uma diretriz.
Uhum.
Espero eu, e como sou um homem de fé, rezo muito, para que os partidos que vão participar junto conosco, que dividem a responsabilidade de governar numa eventual vitória nossa, eles possam trazer, e certamente têm, quadros femininos muito importantes. A paridade de gênero, eu particularmente, quero perseguir. Muitas vezes...
Raça também?
A participação da raça também. Isso já era assim, já foi assim, e tem que ser, certamente, é uma bandeira fundamental nossa. Mas os partidos que compõem a nossa, até aqui, que estão juntos na Frente Democrática e que podem vir a crescer até as convenções de meados de julho, a partir de meados de julho, são os da Federação, por óbvio, o PT, PCdoB e o PV, o PSB, Partido Socialista Brasileiro, o PSD, que faz parte também, o Social Democrata, da nossa coligação, e o PSOL. Até aqui, nós temos esses partidos. Por isso, tem um forte apoio do Cidadania, da cidade, o Cidadania É, ele não, ele está casado com o PSDB numa federação que foi criada há 2 anos atrás para as eleições majoritárias. Como a lei, como a gente sabe, todos sabem, é importante todos os internautas e ouvintes saberem, aquilo que foi decidido da criação de federações há 2 anos atrás vai até a próxima eleição presidencial passando por essa municipal. Então a gente não sabe como é que vai ficar ainda a situação do Cidadania com o PSDB, para que lado vai ficar. É, existem outros partidos ainda que eventualmente poderão compor. Neste momento é esse conjunto de agremiações que nos dão orgulho e alegria de pensar em a cidade democraticamente para reconstruí-la.
Professor Newton, o senhor já administrou São Carlos, já tem experiência no Legislativo Federal, foi deputado federal.
E fui presidente da Comissão de Educação e Cultura da Câmara. Sabe quando? Quando fizemos o Plano Nacional de Educação. Eu me orgulho demais disso.
Muito importante. Também carreira acadêmica, professor, reitor da uma das melhores e maiores universidades federais desse país. Poderia estar tranquilo em casa, enfim. O que, que levou o Newton a pensar e se colocar mais uma vez à disposição da população de São Carlos?
É, eu diria que foi algo que, de um lado, estimulado pelas pessoas da cidade, que graças a Deus a gente anda com a cabeça erguida. E andando pela cidade havia um apelo muito grande para que eu colocasse meu nome à disposição no pleito dela. De um lado. De outro lado, um dever de consciência. Toda a minha vida profissional, como professor universitário, toda a minha vida política, sindical, depois partidária, eleitoral, eu devo à cidade de São Carlos. Ela me adotou, eu a adotei, e eu estava com drama de consciência, percebendo que a cidade está esfarelando. A cidade entrou num processo de retrocesso e que não é sem volta. Se nós tivermos um governo sério, honesto, que tenha planejamento, que tenha força, que tenha liderança, que se organize, faça bons projetos, vai buscar recursos, o potencial da cidade de São Carlos, Rafa, Cosmos, internautas, jovens, é extraordinário, já aprovado. E a gente vai ter capacidade com isso de desenvolver a economia de novo. Só o fato do hospital sair em 2 anos de 60 para 212 leitos, isso vai trazer todo um desenvolvimento econômico no entorno da cidade, que já vai dar uma alavanca muito grande. Fora os empreendimentos que a gente tem que fazer. Tem que fazer um parque industrial novo. A cidade não tem espaço para convidar. Várias indústrias estão se instalando no entorno da cidade de São Carlos, porque não tem espaço. Parou. O governo municipal deu as costas para esse problema. A cidade nunca teve dengue, mas tem tanto mato que hoje os parâmetros de dengue, a gente fazia mutirão Cidade Limpa, eu coordenava como prefeito, depois o Oswaldo Barba fez também, a gente ia com os secretários, e a população sabe, está me ouvindo, todo sábado de manhã com as frentes de trabalho, para dar exemplo de que tem que limpar, não pode deixar água parada, e assim vai. Infelizmente isso acabou. Então todo um trabalho, eu que eu acho, de fazer os indicadores nossos da cidade voltarem a ter os parâmetros, sabe de quem? Da Organização das Nações Unidas. O que vai nos guiar na elaboração do programa e o que vai nos guiar numa eventualidade de vitória o próximo ano são os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Porque é ali que o mundo todo olha se aquela cidade está cumprindo os 17 objetivos. Antes, na minha época, eram objetivos do milênio. Eram 20, se não me engano. Agora são 17 ODS. Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. E eles dão parâmetros. E a nota que São Carlos está é uma nota média. Para uma cidade que tem o potencial que tem, a gente vai subir, tem que subir a régua e buscar os melhores indicadores. Quando você busca os melhores indicadores de desenvolvimento social, de desenvolvimento sustentável, a cidade passa a ser, de novo, uma cidade cobiçada para novas oportunidades de emprego, de renda, de desenvolvimento, de estudo, e eu tenho certeza que com potencial, já mostramos que é possível fazer isso, e o potencial da cidade só nos faz fazer isso com muito entusiasmo.
Professor Newton, só temos mais 2 minutos.
Puxa, o senhor vida, falou da
importância da tecnologia, o Fiscar, o USP. O senhor vai também investir, o senhor vai dar todo o apoio para startups, tecnologia que possam ajudar no desenvolvimento de tecnologias limpas, por exemplo, em São Carlos?
Não só isso, como isso de alguma maneira já tem, mas estimular, criar um parque temático com esta direção, que já está na nossa cabeça, e criar um eixo de cidade inteligente. A cidade de São José dos Campos, no Vale do Paraíba, é a primeira cidade a receber o selo ISO mundial de cidade inteligente. A cidade inteligente não é aquela que tem inteligência em alguns núcleos, aí nós temos de sobra. Ela é inteligente quando ela dialoga e leva a tecnologia, leva o Wi-Fi para a população, para os serviços da população. E a população de São Carlos não tem nada digitalizado. Nós vamos ter que criar uma secretaria de gestão, eu diria assim, digital, de governo digital. O Ministério, o governo do presidente Lula tem. E a gente tem que fazer parceria com o Ministério da Gestão e Inovação do governo federal, que oferece plataformas que não estão sendo usadas na minha cidade, por exemplo, e que poderão ser usadas por um governo de reconstrução para que a gente possa levar os benefícios hoje incontestes da internet para qualquer cidadão da cidade. A democratização do acesso à internet é fundamental para a gente alcançar a democracia social na cidade.
Perfeito. Professor Nilton Lima, foi um prazer recebê-lo aqui no TVT Cidades. Sucesso na sua caminhada lá em São Carlos. E quem sabe ouvi-lo aqui, tê-lo aqui nos estúdios da Rádio Brasil Atual em outra oportunidade. Viu? Obrigado e boa sorte lá em São
Carlos. Vai ser um prazer voltar aqui. Grande abraço a todos.
Muito bem, com a participação do professor Nilton Lima, a gente encerra mais um TVT Cidades, faz parte do nosso Jornal Brasil Atual, prometendo voltar amanhã a partir das 5 da tarde com mais uma edição do nosso noticiário e às 18 horas mais uma edição também do TVT Cidades. A você que nos acompanhou até agora, um ótimo final de segunda-feira e a gente volta amanhã. Lembrando que aqui na mesa a gente teve a participação de Fábio Balbin, lá na TVT, no Twitter da TVT, o Adilson Freitas, o Guilherme Dias, a produção da Larissa Borer. Na apresentação, Cosmo Silva e eu, Rafael Garcia. A você, forte abraço, amanhã, novo encontro. Até lá.
Tchau.